Então, continuando o que semana passada nós só demos uma pequena introdução no finzinho da aula. Depois que a Torá falou sobre as feridas, que levaram à morte, ou feridas que quase são consideradas um assassinato, quer dizer, aquele que feriu e matou de fato, aquele que feriu os pais, que nós vimos que é muito grave, ou depois a Torá falou sobre o sequestro, depois falou sobre aquele que amaldiçoa os pais. Agora a Torá passa para feridas que não levaram à morte. Uma ferida que não levou à morte. E diz a Torá assim, Rierivun anashim. Quando pessoas estiverem brigando. Verhika ishetre'ehu. E um bateu no seu colega. Be'even com uma pedra. Ou ve'egrof, ou com o punho. Veloyamut, mas a pessoa, o ferido, não morreu. Venafalemishkav, mas ele caiu na cama, ele ficou de cama. Imyakum, se ele se levantar. Vehitalech bachutz, e ele caminhar lá fora, almishanto, sobre as suas forças, sobre as suas próprias forças. Venika hamake. Então aquele que feriu vai ser inocentado. Rak shivto yiten, somente ele vai dar shivto. Shivto significa o mesmo radical de Shabbat. Ele vai ter que dar aquilo que ele deixou de trabalhar, aquilo que ele ficou parado, não pôde trabalhar porque estava de cama. Então seria algo como um seguro-desemprego. Rakshiv Toiten, ele tem que dar o seguro-desemprego, verapó e erapé, e curar, ele vai ter que curá-lo. Quer dizer que a Torá está falando para nós sobre um caso onde uma pessoa feriu a outra, não cometeu homicídio, e essa pessoa depois voltou a caminhar. Então tem que pagar para ele duas taxas. Um, o quanto ele ficou de cama e deixou de trabalhar. Dois, a cura. Primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que essas duas pessoas estavam numa briga que não obrigatoriamente, pela linguagem da Torá, Rierivun, não é uma briga de pancadaria. Eles começaram com uma briga de fala. Eles estão brigando um bate-boca, como se diz. Quer dizer, eles não partiram já de início para bater um no outro. Mas, no meio dessa inflamação toda de palavras, um acabou atacando o outro e agredindo o outro. Isso já nos demonstra que, diferentemente de homicídio, por exemplo, e na verdade de muitos outros casos pela Torá, que precisa ter uma consciência do que a pessoa está fazendo, a pessoa quis... Sim.
Você está me ouvindo?
Sim. Então, embora normalmente a Torá exige que tenha intenção no que a pessoa está fazendo, aqui é diferente. Aqui não obrigatoriamente a pessoa teve uma... Não obrigatoriamente a pessoa teve uma intenção inicial de fazer o mal para o outro. Não é obrigatoriamente logo de início a pessoa foi premeditado para fazer o mal. E sim, aconteceu. Ele estava num bate-boca e, de repente, no meio desse bate-boca, um resolveu enfiar a mão no outro. Então, nesse caso, é que a Torá está falando que tem aqui uma taxa que ele vai ter que pagar. Na verdade, não é uma só, nós vamos ver daqui a pouco que tem algumas taxas que vão ter que ser pagas por esse prejuízo que ele está causando, por essa ferida que ele está causando no outro. E aqui nós vemos já uma diferença bem interessante, porque tem muitas, na verdade são muitas, tem alguns casos na Torá onde a Torá obriga a pagar uma multa. Alguns casos na Torá existe um conceito de multa. Mas de uma forma geral, e aqui especificamente, não está se tratando de multa. Está se tratando aqui de um pagamento, de uma indenização que está tendo que trazer, está precisando ser paga pelo prejuízo que ele causou para esta outra pessoa. Isso significa algo bem interessante, que mesmo que o tribunal não obrigou ele a pagar, o caso nem chegou no tribunal, ou por algum motivo o tribunal não tem como obrigar ele a pagar, a dívida existe. Se eu ferir uma pessoa, automaticamente eu já tenho que pagar para ele uma indenização. Indiferentemente se esse caso foi levado para o tribunal ou não foi levado para o tribunal. Automaticamente nós já temos aqui uma dívida. Então essa dívida não é considerada uma multa, e sim um pagamento de indenização pelo que foi feito. Na realidade, nós vamos ver que pela Torá precisa aqui pagar 5 tipos de taxas diferentes. Existem 5 taxas diferentes que a Torá dá para prejuízos que são causados entre pessoas. Às vezes vão ter todas as taxas, às vezes só parte delas. Vai depender do caso, nós vamos ver depois detalhes sobre isso. Mas são 5 taxas no total que existem. E a primeira de todas as taxas é uma taxa que é chamada de Nezek. Nezek significa prejuízo. O prejuízo que ele causou no outro. Então, vamos dar um exemplo exagerado, extrapolado, mas se Deus nos livre, uma pessoa feriu a outra tirando a mão da outra. Se essa pessoa agora está com um prejuízo e com um defeito que vai para o resto da vida dele, vai acompanhá-lo. Então, a pessoa que causou isso, a pessoa que fez essa ferida, vai precisar pagar uma indenização por esta mão que o outro perdeu. Dizem nossos mestres, regra, Adam Mu'ad Le'olam, uma pessoa é considerada, vamos considerar como se fosse de propósito, quer dizer, não é de propósito. Muad significa que ele é culpado. Uma pessoa é sempre considerada culpada quando ele causa um prejuízo. Tanto faz se foi sem querer, se foi de propósito, se ele estava acordado, se ele estava dormindo. Um ser humano precisa prestar atenção no que ele faz. E ele automaticamente é considerado uma pessoa que pode causar prejuízo. A única exceção que tem, falando agora sobre acordado ou dormindo, a única exceção que tem é se a pessoa foi dormir e não tinha ninguém do lado dele. Enquanto ele estava dormindo, alguém se deitou ao seu lado. E ele dormindo feriu essa pessoa, ele não vai ter que pagar essa indenização. Porque nesse caso ele nem sabia que tem alguém do lado dele. Mas se a pessoa vai dormir sabendo que tem alguém do lado dele, então ele já precisava ir dormir consciente que ele precisa manter uma certa distância, ou que ele não pode estar com algum objeto que possa machucar na sua mão, alguma coisa assim. Ele tinha que estar mais esperto, ser mais esperto quando ele foi dormir. Dessa primeira taxa de Nezek, o prejuízo em si a pessoa precisa pagar sempre. Ou em 99% dos casos. Já as outras taxas, precisa ter alguma certa intenção, alguma certa ciência do que ele está fazendo. E se não tiver nenhuma ciência do que ele está fazendo, ele já não vai ter que pagar. E tem ainda a quinta taxa. Acabou de voltar e explicar melhor sobre essas taxas. Existe a quinta taxa, que é a taxa de Boshet. Boshet é vergonha. A vergonha que ele causa para o outro. Vergonha é só quando a pessoa teve intenção. Se a pessoa não teve intenção, não tinha ciência bem clara do que ele está fazendo, ele não precisa pagar essa taxa de vergonha que ele causou para o outro. Como nós falamos, esse ferimento que surgiu aqui veio de uma briga que no início eram só palavras, mas no calor da discussão o cara se descontrolou e bateu no outro. E isso demonstra para nós que ele vai ter que pagar essa taxa, mesmo que não foi algo premeditado, não é que ele quis partir para cima do outro, já planejou antes, nada disso. Foi no calor da discussão. Esse pagamento, na realidade, não é um castigo. Não é um castigo que ele tem que pagar essa taxa, essas taxas. Ele tem que pagar essas taxas para, pelo menos, tentar, de alguma forma, consertar a falha que ele cometeu e que ele fez com o outro. E por isso, essas taxas que ele vai ter que pagar não são completas. Eu quero dizer que não são completas. Quer dizer que, por exemplo, uma das taxas que ele tem que pagar é o sofrimento que o outro passou. O homem diz, dá para pagar uma taxa de sofrimento? Tem um valor que ele tem que pagar. Mas, no final das contas, o sofrimento que o outro sofreu, por mais que eu estou pagando uma indenização, aquele sofrimento não foi embora. Então, quando a pessoa paga essa indenização, ele está tentando fazer o possível para indenizar. Mas, ainda assim, ele continua tendo uma falha e um pecado perante Deus e perante o seu colega. E a única forma dele limpar isso é pedindo desculpas para o ferido. Isso faz parte das leis de Yom Kippur, que o Yom Kippur só perdoa os pecados que a pessoa tem com o semelhante se ele, antes de Yom Kippur, for acertar com o semelhante. Quer dizer, quando a pessoa feriu o outro, ele na realidade estava fazendo naquele momento dois pecados. Ele tem duas falhas. Uma com a pessoa e uma com Deus. Porque Deus proibiu ferir um ao outro. Quando chega Yom Kippur, não adianta ele dizer agora Al-Het, disso que ele feriu o outro. Enquanto ele não pedir desculpas para o outro, não adianta ele bater no seu coração. E não adianta também ter pago a taxa. Não, eu paguei tudo, acertei tudo que tinha para acertar. Se não falou a palavra desculpa e o outro não desculpou ele, então ele tem que ser sincero, porque senão o outro não vai desculpar ele. Ele ainda não está limpo. Ele pagou as taxas, mas não está limpo. Ele continua com aquela falha. A Torá diz em seguida que essa ferida aqui foi be'even ou ve'egrof, com uma pedra ou com o punho. Isso é um exemplo que a Torá está dando para indicar alguma propriedade. Qual que é a propriedade? Em primeiro lugar, é Even. Even é uma pedra. Uma pedra significa que ele feriu com algo que na realidade causa esse ferimento. É uma coisa que causa esse tipo de ferimento. Então, por exemplo, ele vai ter que passar agora por um tribunal. O tribunal vai ter que avaliar com qual objeto ele bateu no outro. Ele bateu com uma caneta e o outro teve um problema gravíssimo. Peraí, será que uma caneta causa esse problema gravíssimo? Provavelmente não. Então, não tem nada a ver a caneta com o que ele passou. São dois eventos separados, independentes. Não é culpa dele. Por isso a Torá dá o exemplo de pedra. Se ele jogou uma pedra no outro, opa, isso daqui com certeza causa uma ferida. Então o tribunal vai ter que avaliar. E ver Egrov, o punho, está sempre aí. Isso significa que precisa ser trazido perante o tribunal algo que possa demonstrar o que foi que ele fez. Isso é algo que dá para avaliar. Então eles vão trazer, as testemunhas vão trazer perante o tribunal, ó. Tá aqui, ó, foi com isso daqui que ele feriu. E aí o tribunal vai ter que avaliar isso daqui. Pode causar de fato um ferimento desse grau ou não? E segundo isso vai poder se avaliar se ele tem que pagar as taxas ou não, quanto tem que pagar e assim por diante. Diz a Torá na sequência, em Yakum, se ele se levantar, Beitalech Bahutz, e ele caminhar lá fora, Al-Mishantó, com as suas próprias forças. Ele ficou durante um tempo aqui de cama, estava escrito antes. Ele ficou de cama, e agora ele está ótimo, perfeito, voltou a andar, a passear, tá como ele estava antes de ser ferido. Ele voltou ao que era. Então, nesse caso, Vernika Hamaké. Então, nesse caso, aquele que feriu vai ser inocentado. Somente ele vai ter que pagar essas duas taxas. Vamos por partes. O que significa que ele foi inocentado? Inocentado do quê? Inocentado que ele não tem pena de morte por homicídio? Óbvio. O outro está vivo. A Torá que está nos ensinando que quando uma pessoa fere a outra e o tribunal, ao avaliar aquele objeto usado e a forma que foi feita a ferida, avaliam que isso daqui pode matar o ferido. Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecer agora. Será que o ferido vai se recuperar ou vai acabar morrendo disso? E por isso, este homem que feriu vai ter uma prisão preventiva. Nós vimos que de uma forma geral não existe o conceito de prisão, quer dizer, não existe prisão como pena, mas existe prisão preventiva. Ele vai ficar agora preso durante X tempo, enquanto essa pessoa estiver ferida e em recuperação, porque nós vamos esperar, nós do tribunal, vai esperar para ver o que vai acontecer. Se o ferido acabar morrendo desta ferida, então aquele que feriu é considerado um assassino. Ele vai ser levado agora para um julgamento que, como nós vimos há duas semanas atrás, pode levar ele eventualmente até uma pena de morte, vai depender. Vem a Torá e diz: se o ferido voltou a caminhar numa boa, com saúde, venika hamaké. Então aquele que feriu está inocentado, quer dizer, ele estava em prisão preventiva, está liberado. O ferido já se curou. Está liberado. Se o tribunal avalia o objeto que foi usado para o ferimento e chega à conclusão que isso não causa morte de ninguém, mas está ferido, tá bom? Tem um machucado, quebrou o braço, mas não vai morrer disso. Se depois esse ferido morrer, aquele que fez a ferida está inocentado de homicídio, porque o tribunal já tinha avaliado que aquilo não causa morte, então ele morreu de outra coisa. Mas ele vai ter que pagar todas as taxas pelo ferimento. Se uma pessoa feriu a outra, foi levado para o tribunal, e o tribunal avaliou que aquele objeto sim pode causar um homicídio. Passa 2 dias e o ferido está melhorando, está quase recuperado. Mais um dia ele tem uma recaída e morre. Então, nesse caso, o tribunal já tinha avaliado que aquele objeto pode causar a morte. Então, essa recuperação e recaída faz parte do processo daquilo que poderia, de fato, matá-lo. E, nesse caso, o sujeito que feriu vai ser indiciado como homicídio. Diz a Torá que ele tem que pagar shivto. Shivto, como nós falamos antes, ele tem que pagar o tempo que ele deixou de trabalhar. O sujeito ficou acamado 2 semanas, tem que pagar sustento dessas 2 semanas. Ficou 2 semanas sem trabalhar. Mas a Torá usa a linguagem rak shivto. Somente o shivto. O que significa somente o shivto? Significa que ele só vai precisar pagar o tempo que o ferido ficou sem trabalhar por conta da sua ferida, quer dizer, por conta da ferida que ele fez no outro. Mas, se o sujeito, o ferido, desobedeceu o médico, e por conta dessa desobediência ao médico, ele acabou depois tendo que ficar mais tempo acamado, esse tempo a mais, quem feriu não tem que pagar, não tem nada a ver com ele, isso é problema do ferido. Ele causou que o ferido ficasse 2 semanas acamado. Depois de 1 semana e meia, o ferido resolveu que vai levantar e dar uma volta e teve algum problema e acabou ficando mais 2 semanas. Essas 2 semanas extra é problema dele, ele desobedeceu o médico. Verapoi erapé, e ele tem que também pagar a cura. Daqui a pouco a gente vai falar o que vem a ser a cura. Mas ele tem que pagar a cura. E daqui nossos sábios aprendem algo que seria uma aula por si só. Verapoi erapé aprendem nossos mestres. Mikan shenitan reshut larofe lerapot. Daqui, desse versículo, nós aprendemos que o médico tem o direito de curar pessoas. Porque a princípio, nós poderíamos pensar que curar uma pessoa é falta de fé em Deus. Ou talvez até a pessoa está se metendo nas coisas de Deus. Se Deus trouxe uma ferida, uma doença, o que for, para uma pessoa, é porque ele merece isso, tem que ficar com isso, até ou se curar sozinho ou não se curar. Quem deu o direito para o médico interferir naquilo que Deus fez? Aqui está o lugar. A Torá diz, verapoi erapé, o médico tem o direito de curar. E como eu falei, isso é uma aula por si só sobre medicina e Torá. Vamos ver um pouco como funcionam todas essas taxas, quais são as taxas que ele deve pagar por uma ferida que ele causou. E vamos lembrar que quando a Torá aqui está falando um exemplo de alguém que estava brigando e acabou ferindo o outro, não precisa ser desse jeito. Pode ser uma pessoa que está andando na rua e de repente ele passou do lado de alguém e deu uma cotovelada na pessoa. Foi sem querer. E a pessoa agora caiu no chão, se machucou. Ele precisa pagar taxas? Algumas delas sim. Ele causou o ferimento no outro. Como nós falamos antes, Adam Mu'ad Le'olam, uma pessoa é sempre culpada. Ele sempre precisava ter prestado atenção nos seus gestos e no que ele está fazendo. Bom, a primeira coisa que é muito importante lembrar antes de começar sobre isso é que existe uma proibição da Torá de bater numa outra pessoa. Então começa já por aí, é proibido bater um no outro. Mesmo sem ferir. proibido bater. Inclusive, a Torá chama uma pessoa que só levanta a mão para bater no outro, não bateu ainda, ele só levantou, ergueu a mão para bater no outro, a Torá já chama ele de Rachá, perverso. Onde nós vemos isso? Parashat Shemot, quando Moshe Rabbeinu está lá no Egito e ele vê dois judeus brigando, ele fala para um deles, quando um levantou a mão só para bater no outro, o Moshe já fala para ele, Rachá, seu perverso, por que você vai bater no teu amigo? Então aqui nós aprendemos que a Torá considera um perverso alguém que só levantou a mão, muito mais ainda se ele abaixou a mão. Bom, uma pessoa que causou prejuízo do outro, machucou o outro, ele tem 5 taxas. As taxas são as seguintes. A primeira é chamada de nezek, prejuízo. A segunda é chamada de tsar, sofrimento que ele causou para o outro. Terceira taxa é ripui, cura. Quarta taxa é shevet. Shevet significa, como nós falamos antes, tipo de seguro-desemprego, é o tempo que ele deixou de trabalhar. E a quinta taxa é chamada boshet. Boshet é vergonha, a vergonha que ele causou para o outro. Então como que funciona nezek? Nezek é um prejuízo. Prejuízo significa alguma coisa que é irreversível. Por exemplo, se ele tirou um órgão do outro, ele feriu o outro tirando um dedo dele, uma mão do outro, um pé do outro, uma coisa que ele tirou algum, ou, Deus livre, uma orelha do outro, o que for. Se ele tirou algum órgão da outra pessoa, ele vai ficar assim provavelmente para sempre. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar a taxa pelo prejuízo. Você vai dizer, e como é que nós calculamos essa taxa? Essa taxa é calculada da seguinte forma. Nós vamos avaliar quanto que essa pessoa poderia ser vendida como escravo quando ele estava inteiro. E agora nós vamos fazer o cálculo quanto que ele poderia ser vendido como escravo, por quanto ele poderia ser vendido como escravo, agora que ele tem uma mão a menos. A diferença é o valor da mão. Então, dessa forma, ele vai saber avaliar, o tribunal vai avaliar qual é a taxa que ele tem que pagar pelo nezek, que é esse prejuízo que ele causou, que é um prejuízo para sempre. Muito interessante que esse prejuízo para sempre é mesmo se for um pedacinho pequeno. Se ele tirou um pedacinho pequenininho do tamanho de uma cevada, de um grãozinho, ele tirou da pele do outro. Provavelmente, isso vai deixar uma cicatriz. E essa cicatriz é para sempre. Então ele precisa pagar uma indenização por isso. Óbvio que o valor que isso vai dar de diferença no mercado de escravos, quer dizer, o quanto ele vai ter que pagar por um arranhão que ele fez no outro, que vai ficar para sempre com uma cicatriz, ou se ele tirou a mão do outro, logicamente, que são valores totalmente diferentes, mas indiferentemente ele vai ter que pagar essa taxa. Então essa é a taxa que é chamada de nezek, prejuízo. A segunda taxa é a taxa de tsar. Tsar é sofrimento. O sofrimento que essa pessoa passou naquele momento que ele foi ferido. Explica aos nossos mestres que a pessoa não pode dizer, olha, eu estou te pagando uma taxa pelo nezek, pelo prejuízo. Em outras palavras, eu te paguei o valor da tua mão. Então, eu vou alegar, essa mão é minha. Eu comprei, paguei a mão, certo? Eu paguei o valor da mão. Então agora essa mão é minha. Então o que você está querendo agora que eu te pague também sofrimento? Que sofrimento? Que a mão é minha, eu faço o que eu quero com a mão. Eu comprei essa mão. Diz a Torá, não. Essa pessoa sofreu quando essa mão foi cortada. E esse sofrimento não tem nada a ver com a mão ter sido paga ou não. Não tem nada a ver com a indenização que foi paga pela mão. É um sofrimento que ele passou. E esse sofrimento precisa ser indenizado. Como é que se indeniza sofrimento, por exemplo, de ter cortado a mão do outro? A avaliação é a seguinte. Vamos supor que essa pessoa vive num país que tem aquelas leis bem severas e cruéis, que alguém que fez alguma coisa, cortam a mão. Então, o rei vai mandar cortar a mão dessa pessoa. Quanto essa pessoa está disposta a desembolsar para que o carrasco não corte a mão dele desse jeito, mas sim dê uma anestesia ou alguma coisa para ele não sentir dor? Quanto a pessoa está disposta a pagar por isso? Esse é o valor que é considerada a taxa de indenização pelo sofrimento que ele passou. Vamos supor que se o sujeito foi decretado que vão cortar a mão dele, ele está disposto a dar $1 milhão para cortarem de uma forma que ele não sinta dor, então essa é a taxa que ele vai ter que pagar como indenização pelo sofrimento que o outro passou. A terceira taxa é ripui. Ripui é cura. O que faz parte de cura? Faz parte de cura o médico. Faz parte da cura os remédios, tratamento, hospital, tudo que está envolvido no tratamento para curar esta ferida. E não só isso, mas também faz parte uma dieta específica. Ele precisa pagar essa dieta diferente que ele vai ter. Geralmente, uma pessoa que está numa situação dessas, os médicos vão dar alguma dieta muito específica para ele. Então, ele vai ter que pagar esse alimento que ele precisa agora comer ao longo do tratamento também. Uma coisa muito interessante que o Talmud diz: se este que feriu disser para o ferido, eu sou médico, eu não preciso te pagar médico, eu vou cuidar de você. Para que eu vou ter que desembolsar agora uma taxa, pagar médico, que é caríssimo, um médico especialista, ainda que você precisa, eu sou especialista nisso. O ferido pode dizer, não aceito, eu quero dinheiro. Você? Você me feriu, você é um carrasco. Eu não quero, não aceito um médico que fez isso comigo, não vou aceitar que você me trate. Também uma outra coisa que o Talmud diz: se este que feriu disser, ó, em vez de te pagar um médico, eu tenho um amigo do peito, vai te fazer de graça. Para mim ele faz de graça. Então eu vou te dar um médico de graça. Você não precisa se preocupar. Eu vou me preocupar com isso, vou te arrumar um médico e vai fazer de graça. O ferido pode dizer, médico que é de graça, vale de graça. É a expressão da Gumarala. O médico que não é pago não vale nada. Por quê? Porque ele pode não se empenhar o suficiente pelo fato de ele não estar ganhando os seus honorários. Então, ele tem o direito de exigir, não quer. Quero que pague muito bem pago o médico, porque senão não serve. Também um outro detalhe interessante que o Talmud traz: se esse que feriu disser, olha, eu tenho um médico que eu posso te trazer para tratar, um médico lá do outro lado do mundo eu vou trazer para tratar, ele pode também dizer, não aceito um médico que não é local. Por que ele pode dizer isso? Porque um médico que é local vai fazer o possível pelo seu nome. Um médico que não é local, hoje em dia talvez é bem diferente isso, porque a reputação é global, mas antigamente não era. Um médico que é de outro lugar, ele pode aqui fazer de qualquer jeito, porque não vai sujar o nome dele lá, onde ele mora, distante daqui. Então o ferido tem o direito de exigir que ele quer um médico local. Médico local, pago, e que não tem nada a ver com você. Você me feriu, não quero saber do teu tratamento. Próxima taxa é Shevet. Taxa de Shevet significa que ele precisa pagar pelo tempo que essa pessoa ficou acamada e não pôde trabalhar. E não só isso. Nós temos que olhar a longo prazo. Pode ser que ele feriu alguém, ele ficou hospitalizado 2 semanas, e depois ele volta ao normal para o trabalho. Então ele tem que pagar só 2 semanas que ele perdeu de emprego, de trabalho. Mas pode acontecer, por exemplo, no caso que nós falamos antes, ele feriu a pessoa de um jeito tal que essa pessoa nunca mais vai poder voltar a trabalhar com o que ele trabalhava. Ele era agricultor e agora sem mão, ele perdeu o trabalho para sempre. Então como nós vamos calcular agora o Shevet? Se eu disser, vamos calcular quanto que ele está perdendo por não trabalhar na agricultura. Então, não é justo. Por que não é justo? Porque a mão que ele perdeu já foi paga antes numa taxa de nezek, de prejuízo. Eu já paguei a mão dele, entre aspas. Né? Quer dizer, a taxa pela mão já foi paga, o prejuízo já foi pago. Isso que ele não vai mais poder trabalhar nunca mais como motorista de trator lá na agricultura, de certa forma, parte disso já foi pago. Mas, por outro lado, precisa se pagar algum sustento para ele. Então, como que se faz essa avaliação? Essa avaliação vai ser feita com outra profissão. Porque essa profissão que ele tinha, eu já indenizei ele de certa forma, que ele não vai mais poder voltar para ela, mas ele precisa de sustento. Então, o exemplo que o Talmud dá é guarda. Alguém que fica cuidando de um jardim, fica cuidando de um pomar, ele recebe, não interessa agora se ele tem mão ou não, ele está lá só para olhar, para afugentar, se vem algum bicho, se vem alguém, ele está lá só para controlar. Esse controle ele sim conseguiria fazer. Então, no período que ele não pôde trabalhar, ele vai pagar como indenização pela falta de sustento o quanto que ele poderia trabalhar como guarda. Mas se ele volta depois depois da ferida, mesmo que ele perdeu uma mão, ele era professor, por exemplo. Ele pode continuar sendo professor sem mão também. Então, nesse caso, o sustento que vai ter que ser pago para ele é como professor, salário de professor. Então, ele ficou agora 2 semanas hospitalizado sem ser professor, tem que pagar para ele um salário de professor. Se uma pessoa prende a outra dentro de casa, ele precisa pagar também Shevet. Ele fez com que o outro não pudesse trabalhar. Ele prendeu o outro. Ele tem que pagar para o outro o quanto ele deixou de trabalhar e deixou de ganhar durante aquele período. Então aqui você já está vendo um exemplo que tem uma taxa, mas não as outras. Se ele foi preso, não tem que pagar a taxa de prejuízo. Não feri ele, não fiz nada. Não tem que pagar médico. Eu só prendi ele. Então ele não pôde trabalhar durante uma semana que ficou preso. Então tem que pagar agora o quanto ele perdeu no emprego. A quinta taxa é a taxa de boshet. Boshet é vergonha. O que significa vergonha? Uma pessoa que está em público e leva um tapa no rosto, por exemplo, se sente envergonhada. É uma vergonha para a pessoa apanhar na frente de todo mundo. Então, nesse caso, vamos ter que pagar uma taxa. Só que essa taxa vai ter que ser bem avaliada pelo tribunal. Por quê? Porque depende quem foi que bateu e depende quem foi que apanhou. Se a pessoa que bateu é uma pessoa muito importante, é do contrário. Se a pessoa que bateu é uma pessoa que não é importante, e a pessoa que apanhou é uma pessoa muito importante, obviamente que o nível de vergonha é muito maior. Então, nesse caso, a taxa vai ser maior. Então, essa taxa vai ter que ser avaliada, depende de como que ele bateu. Se ele bateu com um bastão, se ele bateu com um lenço, tudo vai variar aqui, como que qual a vergonha que a pessoa está passando. Também um dado interessante, uma pessoa que normalmente costuma se machucar, se ferir. Como essas pessoas que gostam de fazer apostas, e faz aposta por feridas, ou porque ele quer fazer os outros rirem. Sei lá, infelizmente tem gente que não tem nada na cabeça. Ele faz normalmente feridas nele. E de repente agora alguém feriu ele. Essa pessoa que feriu não pode dizer, ah, mas ele sempre faz feridas nele, está pouco se lixando com feridas. Não. Ele não está nem aí quando ele fere a si próprio. Agora, quando outra pessoa veio e feriu, tem taxas. Ele também se sente envergonhado. E assim por diante, então ele vai ter que sim pagar as taxas. Uma pessoa que vem e assusta o outro, dá um susto no outro, de propósito. E por conta desse susto a pessoa acaba tendo algum problema de saúde. Aqui vai depender como que foi feito esse susto, como foi dado esse susto. Se o susto foi dado com uma ação, quer dizer, ele veio e puxou o outro de repente por trás, então ele vai ter que pagar todas as taxas que tiverem envolvidas agora. Mas se a pessoa veio por trás só deu um grito, ele nem encostou no outro, e o outro teve algum problema de saúde por conta disso, nós entramos num dos casos que é patur bidei Adam vechayav bidei Shamayim. Ele está isento pelo tribunal, mas ele tem uma dívida pelos céus. Vamos voltar e reenfatizar que nós falamos várias vezes quando falamos sobre os homicídios. Uma coisa é o que a Torá proíbe, outra coisa é o que a Torá dá uma pena. O grupo do que é proibido é muito mais amplo do que a Torá está dando uma pena específica via tribunal. E aqui no nosso caso, até parecido, nós temos visto, por exemplo, lá em homicídios, que a pessoa só vai ter pena de morte no tribunal se ele fez homicídio doloso com as próprias mãos, com a própria força. Mas se a pessoa mandou alguém assassinar, ou a pessoa soltou um cachorro ou outro animal para atacar, o tribunal já não vai poder dar uma pena de morte por conta disso. Ah, então ele não tem problema de fazer isso? Não, vimos que sim, é um enorme problema fazer isso. Ele vai ter que pagar lá em cima. E, inclusive, nesse caso, até se o tribunal vê que vai virar festa, eles podem até condenar para cortar o mal pela raiz. No nosso caso aqui, nós estamos falando também de um conceito muito vasto na lei, que é chamado de grama. Grama significa quando uma pessoa faz algo indiretamente. Diretamente significa quando a pessoa faz coisas com a própria força. Então, se ele vem por trás e puxa o outro dando um susto, ele fez uma ação. Quando fez uma ação, pronto, acabou. Ele já está enquadrado e o tribunal já pode julgá-lo. Quando ele veio por trás e deu um grito, Ele não fez uma ação. Gritar não é chamado de ação. Falar não é ação. Fala é fala. Ação é com as mãos, os pés, com o corpo. Então aqui nós estamos num caso onde o tribunal de carne e osso não tem como julgar esse caso. Mas, Bedinei Shamayim, nas leis dos céus, essa pessoa tem sim dívida. Isso significa o quê? Isso significa que se ele quer se limpar disso, ele quer se poupar, ele vai pagar. O tribunal não vai poder falar absolutamente nada para ele. Não vai poder dizer para ele, você tem que pagar, não vai poder cobrar dele, exigir que ele pague, como poderia ser no, nos outros casos. Mas a pessoa tem uma dívida. Ele tem uma dívida perante o tribunal celestial. Então, se ele é inteligente, ele paga a dívida. Entre parênteses, eu lembro, muitos anos atrás, eu morava no Brasil, eu não lembro qual caso, não lembro o que foi, não lembro qual foi a pergunta, mas teve alguma coisa que aconteceu, não era de ferida, mas não lembro o que era. Eu lembro que eu fui perguntar para um dos meus rabinos se naquele caso eu tinha que pagar ou não, indenizar ou não. Ele falou para mim, olha, a lei é nesse caso que Bedinei Adam, em leis de seres humanos, não dá para ser cobrado. Mas Bedinei Shamayim tem que pagar. Lei celestial você tem que pagar. Então o que você faz? Paga. Óbvio que você paga. Vai ficar devendo? Depois lá em cima você vai ter que pagar por isso. Pode ter que voltar de novo uma reencarnação para ter que pagar isso. Então paga. O tribunal não tem como te colocar na parede para pagar. É uma coisa que tem que vir da própria pessoa, ela vai pagar. Então esse é um dos exemplos aqui. Se ele causou o prejuízo para o outro indiretamente, ele vai ter que pagar. Bedinei Shamayim, nas leis celestiais. E, inclusive, aqui você vê qual a gravidade. O normal das pessoas talvez seria pensar, se o tribunal tem como exigir que ele pague, então é uma coisa grave. Se o tribunal não tem como exigir, quer dizer que é uma coisa que é um pouco mais leve. Mas está errado. A lógica é exatamente o contrário. Quando o tribunal pode exigir, é o mais brando. Quando o tribunal nem tem como exigir dele, quer dizer que ele está com uma dívida mais severa ainda, porque é Bedinei Shamayim, só Deus pode tirar dele, quer dizer, só ele mesmo vai poder agora pagar por essa dívida. E por isso, uma pessoa que envergonha a outra é mais grave ainda do que ferir a outra. Como é famoso, são famosas palavras dos nossos sábios no Talmud, que todo aquele que envergonha o outro em público não tem parte no mundo vindouro. E é considerado como se ele fosse um assassino. E aquele momento que ele faz o outro ficar envergonhado em público, a pessoa fica branca de repente e depois volta a ter cor. Esse branco é como se ele estivesse tirando o sangue dele. E, inclusive, quando uma pessoa tem como reparar, pelo menos parcialmente, o prejuízo, é melhor do que quando a pessoa não tem como reparar. E por isso, quando a pessoa causa um prejuízo físico, que é algo que de alguma forma dá para reparar, é melhor do que quando a pessoa, por exemplo, fala mal do outro. Ele fala mal do outro, isso vai se espalhar. Hoje em dia, então, com todas as mídias sociais, em questão de segundos, está espalhado pelo mundo inteiro aquilo, e você nunca mais limpa a barra dele. Se você falou algo negativo sobre alguém, nunca mais você limpa isso. Então, quanto cuidado que precisa se ter para não falar mal do outro. E da mesma forma vale também para a vergonha. Por mais que a Torá dá aqui uma taxa para pagar pela vergonha, a vergonha é uma coisa que é difícil de pagar. Queria finalizar aqui com uma coisa muito interessante. Tem um Humash que se chama Rav Paninim. Um comentário sobre a Torá, bem interessante. E ele comenta sobre o versículo que a Torá fala aqui, V'hi erivuna nashim. Quando pessoas brigarem, V'hi ka'ish etrehu, e um vai ferir o outro com pedra ou com o punho, e depois termina dizendo, V'ra po'era pe'er, vai ser curado. Diz o Rav Paninim que existem duas formas de uma pessoa ferir a outra quando ele está brigando com a outra. Uma forma é fisicamente. E a outra forma é verbalmente. Aparentemente parece que uma ferida física é muito pior. Porque dá para ver a ferida, dá para perceber o sofrimento que essa pessoa está passando. Quem sabe se ele vai poder depois voltar ao normal ou não. No entanto, uma ferida verbal, uma ferida direcionada ao outro, parece que não é nada, não sobrou nada, nem sobrou lembrança daquilo. Mas é justamente o contrário. A ferida que a pessoa tem na pele pode eventualmente ser curada. Mas a ferida interna que a pessoa pode causar pode ser uma coisa irreparável. Vem a Torá e diz, quando duas pessoas estiverem brigando. Então é melhor, entre as opções que nós temos, melhor que ele saia para a pancadaria. Quer dizer, melhor que ele cause uma ferida no outro visível. Por quê? Porque verá poeira pé, depois isso vai curar. Mas a palavra que a pessoa fala para outra pode nunca mais ser curada. Então isso é o básico aqui sobre essa mitzvah aqui que a Torá está dando. Na realidade, parte dessas taxas não estão escritas aqui. A Torá aqui falou só sobre duas. Eu falei sobre as outras três junto porque faz parte do pacote do assunto. A Torá vai falar sobre algumas delas um pouco mais pra frente. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vamos acabar vendo de novo parte ou não. Mas isso só pra saber que a gente vai acabar vendo isso de novo e até um pouco mais com outros detalhes. E se Deus quiser, mais pra frente. Alguma dúvida?